Programa Entre no Jogo.
Olá, está começando mais um programa Entre no Jogo. Este programa é uma produção da Central de Notícias Uninter em parceria com a TV Profissão. Eu sou Evandro Tozin e conto com a parceria de Vitor Diniz. Olá, Vitor.
Olá, Evandro. Olá, ouvintes da Rádio Uninter. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, vamos entrevistar a Eni Alves dos Santos, egressa do curso de jornalismo da Uninter. Ela é fundadora da revista digital Podium e trabalha na cobertura do automobilismo no estado do Paraná. Olá, Eni.
Oi, boa tarde, Vitor. Boa tarde, Evandro. Um prazer estar aqui representando as mulheres no Dia Internacional da Mulher. Me sinto muito honrada, responsabilidade grande, né? E boa tarde também, ouvintes aí da Rádio Uninter. O que eu puder ajudar, eu estou à disposição de vocês.
É nada mais justo, então, né, escolhermos hoje a Eni Alves, né, e deixar essa homenagem, né, ao Dia Internacional da Mulher, para ela e também para as outras, tantas outras mulheres, né, que estão no mundo como um todo e também nesse meio esportivo, né, do jornalismo esportivo. E hoje, então, a gente vai conversar com a Eni, ela que é fundadora da revista Podium, ela é egressa do curso de jornalismo da Uninter, e a primeira pergunta que eu faço para ela contar, então, como que nasceu a revista Podium?
Bem, Evandro, a revista Podium, na verdade, ela nasceu em 2016, tá? Mas eu não comecei com ela. Existia uma outra revista distribuída nacionalmente chamada revista Pista Livre, que era do meu falecido sogro, João Assir Palestra, como ele era conhecido, né? Ele, sim, foi o fundador dessa revista chamada Pista Livre, que atuou aí no mercado durante 20 anos, né? E em 2009, o meu sogro ficou doente e, infelizmente, veio a falecer em 2010 com câncer. Na última revista que ele fez da Pista Livre, eu ajudei ele corrigindo alguns textos, né? E mesmo antes de fazer o curso de jornalismo, eu já escrevia algumas coisas, eu escrevia peça de teatro, eu fiz teatro durante algum tempo, eu me formei antes em administração, então eu gostava de escrever histórias de empresa, de entrevistar as pessoas, eu já tinha sentido jornalístico, mas não sabia que era jornalismo, né? Eu sempre gostei de escrever muito, de contar histórias, enfim. Quando esse meu sogro faleceu, eu achei que seria legal, de repente, fazer uma última revista em homenagem a ele, né? Para isso, eu tive que ir em campo, eu tive que começar aí, eu já gostava de automobilismo, de corridas, então eu comecei a participar de alguns eventos, entrei em contato com algumas pessoas que ajudavam ele na revista, jornalistas e fotógrafos, e junto com o filho dele, que era meu marido, eu comecei a participar desses eventos e fizemos, né? Claro, eu só fui conhecer o automobilismo, fui conhecer o trabalho dele, e o jornalista chamado Bispo Neto, um jornalista bem antigo, que trabalha na Tribuna, trabalhou anos também na Tribuna, no Caderno de Automóvel, tem um programa na Band, chamado Band Motor, e ele me ajudou nesse início, né? De fazer essa primeira edição. Só que eu gostei tanto de acompanhar o desenvolvimento, a produção dessa revista, que eu pensei assim, puxa, eu acho que vamos fazer mais uma, porque a primeira, embora eu seja péssima vendedora, sou péssima para fazer negócio, mas a revista foi se vendendo sozinha, né? Então a gente fez aí uma edição, duas, três, e, enfim, né? Eu fiz aí 30 edições da revista Pista Livre. Ao longo de 2011 que eu assumi até 2016, final de 2016, foram 30 edições, tá? Então, depois de um ano que eu comecei que eu assumi, que eu tomei a frente da Pista Livre, eu já comecei a escrever textos, né? E então eu achei que eu deveria fazer um curso de jornalismo para que eu me profissionalizasse e também pudesse deixar a revista com uma cara mais profissional, os meus textos mais profissionais, né? E foi isso que aconteceu, tá? Depois, em 2016, eu deixei de lado a revista Pista Livre, tá? Que ficou, na verdade, para o meu ex-marido, né? que era filho do Palestra, e eu resolvi, então, fundar a revista Pódio, que, na verdade, a revista Pódio é como se fosse uma continuação da Pista Livre, já que a Pista Livre não se manteve, né? Então, eu apenas continuei um trabalho que eu já realizava na Pista Livre, só que agora é sozinha, né? Então, assim, foi lançado a revista Pódio.
Eni, aproveitando que você falou sobre algumas questões sobre vendas, gostaria que você falasse como é empreender através do jornalismo esportivo. É a questão do você faz mais a parte do jornalismo mesmo na revista. Mas você tem alguém assim para cuidar da parte do empreendimento, a questão comercial, como tratar com patrocinadores, anunciantes? Como que é esse meio de empreender através do esporte?
Bem, Vitor, na verdade é assim, eu faço a revista tudo sozinha, toda a revista sozinha, tá? Sou eu que vendo, como eu te disse, o impresso, gente, assim, muitas vezes, mesmo depois de ter me formado e depois, né, de estar trabalhando no esporte, eu não trabalhei só com esporte, até o início desse ano eu trabalhei também com moda e decoração, eu editei uma outra revista de uma loja aqui de Curitiba de tecido chamado Javanesa, então eu fiz a primeira revista dele, nós tivemos 11 edições dessa revista que falava sobre moda e decoração, mas não era uma revista para vender tecidos, era uma revista muito conceitual, né? Então eu entrevistava pessoas ligadas à moda, costureiros, modelos, enfim, todos os profissionais que lidavam com a moda, e assim eu ia fazendo essa revista, embora eu não entendesse muito bem de moda e decoração, como até hoje, há anos trabalhando com automobilismo, ainda não entendo tão bem, porque a gente está o tempo todo aprendendo coisas, né? É pouco tempo para você ser realmente, assim, se aprofundar num assunto que é tão, né, tão abrangente. Então, mas assim, ó, o jornalismo, na verdade, dá para empreender em vários setores, é um leque, existe um leque muito grande, né? Então, assim, eu trabalhei com moda e decoração, eu faço a revista, eu sou fotógrafa, eu sou assessora de imprensa de vários pilotos, e eu faço assessoria de fotografia. Então, assim, ó, a nossa área é uma área abrangente demais. Se eu quisesse trabalhar com outras coisas, eu já recebi convite para trabalhar em vários setores, só que a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Não dá, não tem condição, então você tem que meio que seguir um nicho. No início, até quando eu iniciei com automobilismo, eu fazia cobertura de eventos de kart, de velocidade na terra, de rally, de velocidade no asfalto, mas não dava, todo final de semana tem evento, não dava para acompanhar tudo, e eu gosto de estar em campo, eu gosto de assistir a corrida, de conversar com o mecânico, de conversar com o piloto, de conversar com o pai do piloto, de conversar com todo mundo que é envolvido, porque é assim que a gente aprende, conversando com quem está lá dentro, na prática, né? Quem está praticando. Para escrever, eu precisava entender isso, e daí é muito abrangente, então eu tive que ir seguindo um nicho assim, né? De mercado, e acabei assim me envergando mais para o kart, né? Mesmo porque antes de eu trabalhar como jornalista, eu tive uma pré-escola. Na verdade, eu sempre fui um pouco empreendedora, eu nunca gostei de ter, digamos que, um chefe, né? Eu sempre trabalhei assim, meio que por conta, trabalhei pouquíssimo tempo com carteira registrada, então tive escola antes, pré-escola, tive loja de armarinho, tive grupo de teatro, tive uma porção de coisas, então eu sempre fui um pouco empreendedora. Mas assim, se eu quiser trabalhar só como fotógrafa, perfeitamente, também existem vários setores, tem um leque também muito abrangente. Como jornalista, para trabalhar em redes de veículos de comunicação, né, vários. Mas assim, eu sempre acreditei muito no impresso, eu gosto muito do impresso. Então, no início, assim, os meus colegas diziam: você é louca, o negócio hoje é internet, porque coloque lá um aplicativo, que eu tive também, tá? Coloque lá o aplicativo da revista, por que você vai gastar com impresso? É muita mão de obra, é muito gasto, e é, né? Não é fácil você fazer ali sozinho uma revista com 40 páginas e você escrever todos os textos e fazer as fotografias, porque eu escrevo, eu fotografo, eu faço toda a editoração da revista, eu só não faço a arte final, realmente, porque também não tenho esse tempo, né? Mas dos meus pitacos, sou eu que faço toda a capa, daí só passo para o diagramador para ele fazer a arte final. Então, eu não sei se respondi a sua pergunta sobre empreendimento, né? Mas é isso, eu faço a revista toda sozinha e o impresso se vende.
Uhum.
Eu sou péssima vendedora. A minha revista não tem patrocinadores, anunciantes fixos, tá? Porque as pessoas elas querem escrever, contar alguma história e querem publicar na revista para que o maior número de pessoas tenham acesso. E elas entram em contato comigo e dizem, você vai fechar a revista quando? Vou fechar daqui 10 dias. Ah, então eu quero uma página, duas páginas, enfim. Então ela se vende automaticamente. Né? Não vou parar com o impresso, eu acredito ainda que o impresso volte com força total. Né? Se vocês forem ver bem, analisar bem, a internet é ótimo para agora, para hoje. Para daqui 10 anos, será? Né? Eu conheço vários sites que não existem mais. Matérias excelentes, assim, histórias fantásticas, que o dono do site simplesmente resolveu que não ia mais ter o site, que não ia mais cuidar, e tudo aquilo se perdeu. Né? E o impresso em algum lugar tu vai achar. A minha revista, por exemplo, eu mantenho ela em dois museus. No Museu Atílio Rocco, que é em São José dos Pinhais, e existe também o Museu do Automobilismo Brasileiro, que é em Passo Fundo, para onde eu mando todas as edições da revista.
E também aproveitando, já que a Ine acabou comentando, no site da revista, você oferece também ao leitor a opção de app da revista Podium, né? Ela é uma opção gratuita, assim como o site. Você tem atuado também nessa questão do app? Como é que tem sido?
Então, o aplicativo eu tive, tá? Não tenho mais, embora ainda conste no site. Eu já pedi pro rapaz ali do site tirar isso, remover isso. Nós não temos mais, eu estou na edição da Podium, eu estou na edição de número 12, tá? Nós tivemos até a edição 8, se eu não me engano, tá? Tínhamos esse aplicativo, tínhamos assim, um número legal até de download, mas eu não achei muito... No meu caso, no caso da revista Pod, as pessoas preferiam mais o impresso do que entrar no aplicativo. Embora o aplicativo a gente tinha diversos recursos, né? Então, eu tinha matéria escrita, a pessoa entrava no aplicativo, tinha a opção de ler, mas ela também tinha a opção de ver o vídeo de um pedaço da corrida. Claro, não tinha, existe um limite de vídeo também, né? Mas ela poderia ver ali os melhores lances da corrida, era meu filho, na verdade, que editava esses vídeos, esses melhores momentos da corrida. Quando eu tinha ali uma entrevista com algum piloto, a gente colocava também um pedacinho ali da revista, os bastidores ali da entrevista, né? Então, tinha ali uma certa interatividade. Só que, com o passar do tempo, eu fui percebendo que não agregou isso, tá? Não me agregou em nada. Então, eu acabei... O aplicativo também é caro, né? Então, eu acabei optando por manter o impresso e não tenho mais o aplicativo, tá? Uma opção minha, assim, porque eu não... Eu teria, na verdade, que ter outras pessoas escrevendo e colocando, atualizando esse aplicativo a todo momento. Porque para você trabalhar hoje no online, você tem que ter conteúdo o tempo todo, atualizando o tempo todo. E por fazer assessoria de imprensa, até o início desse ano, trabalhava com moda e decoração, assessoria de comunicação interna dessa loja. Realmente não tinha esse tempo.
Uhum. Né? Enquanto o Vitor faz a próxima pergunta, eu vou compartilhar aqui, então, um pouco da revista Pod, né? Para você que está assistindo, né, ou ouvindo, né, para poder visualizar. Então, a gente vai compartilhar aqui a tela enquanto o Vitor faz a próxima pergunta.
Eni, no site da revista Podium tem uma matéria sobre a revista Curva 3.
Sim.
A sua revista, ela faz parcerias com outros veículos de automobilismo? Como que funciona essa parceria?
Veja, essa revista Curva 3 é uma revista de um jornalista também lá de São Paulo, Walter Gonzalez, que faz em parceria com outros jornalistas, porque assim, nós temos aí... automobilismo no Brasil todo, né? Então, na verdade, assim, a parceria que nós temos é de um profissional com o outro, né? Eu divulgo o trabalho dele, ele divulga o meu. Não existe muito, em alguns jornalistas, assim, não existe, para alguns, né? Não existe essa coisa de, eu tenho uma revista impressa, então não vou fazer a propaganda do outro porque vai acabar com o meu trabalho. Não tem nada a ver. Né? Nós estamos aqui para divulgar o esporte, esse é o nosso maior objetivo, divulgar o esporte, então a gente se ajuda, né? Eu tenho material dos meus pilotos, que eu produzo release, eu envio para vários outros sites, que eu poderia achar, assim, são concorrentes, meus concorrentes? Não, não são meus concorrentes. São parceiros que estão me ajudando a divulgar o esporte que eu gosto, o esporte que eu trabalho, né? Então, na verdade, nós somos todos parceiros, porque todos nós estamos trabalhando em prol da divulgação de um esporte por qual nós somos apaixonados.
Então, para a gente trazer então uma pergunta bem bacana, que a Eni ela faz a cobertura também das categorias de base, das categorias de base do automobilismo.
É o meu ponto forte.
É o ponto forte, né? A gente vê que esse é o enfoque, né, da revista, então.
É o carro-chefe.
É o carro-chefe, né? Conta pra gente, então, como tem sido esse trabalho.
É fantástico. Porque, assim, eu acompanho pilotos desde que eles começaram a primeira corrida, né? Eu tenho pilotos hoje, assim, que eu comecei a fotografar a primeira corrida deles, e aí segue 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, né? Então, a gente vê, conhece aquelas piazadinha, né? Mal tem tamanho para ficar atrás do volante, e a gente consegue ver todo o desenvolvimento deles, não só como pilotos, porque eles estão ainda se profissionalizando, eles estão ainda no momento de aprendizagem, né? Mas a gente acompanha também o crescimento deles como pessoa, né? Então é fantástico isso. Conversar com essa piazadinha e ver realmente assim, o quanto o esporte faz com que eles evoluam também como pessoas, como cidadãos, como pessoas que se importam com as outras, que já têm a base, assim, que já sabem o que é um trabalho em equipe, que sabem que eles não conseguem fazer sozinhos, que ele precisa da ajuda do outro, sabe? Então, o esporte, como um todo, não vou falar isso só do automobilismo, mas ele dá uma bagagem muito grande para a pessoa se desenvolver, sabe? Uhum. Então, assim, e criança... É, embora eu não trabalhe só com criança, né, eu trabalho com a base do automobilismo, que é kart, mas assim, existe o kartismo, a categoria mirim ali é vamos dizer que é a categoria de entrada para o automobilismo, né, principalmente para quem quer seguir carreira numa Fórmula 1, NASCAR, Stock Car, enfim, é a base de tudo. Mas é assim também, a gente tem ali uma parte muito grande de pessoas, de adultos, de pilotos, ou até de pessoas que estão adultas, que não começaram no kart, não se desenvolveram, não tiveram lá na sua adolescência ou no período ali de infância, não tiveram acesso ao kart, mas tem agora com 40, com 50, com 60 anos. Então, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, a gente tem crianças com 7 anos e nós temos pessoas com 70. Né? Claro, cada um na sua categoria própria, para sua idade, né? Mas isso é o fantástico da coisa, é você estar ali convivendo diariamente com pessoas que estão começando e com pessoas que têm uma bagagem muito grande já de experiência. Então é fantástico, assim, você viver no meio. Eu acho que, na verdade, em todo esporte, né? Por exemplo, no futebol também, a molecadinha começa ali, né? Super pequena, e depois eles se transformam lá em técnicos, né?
Enfim. Na condição de esporte, o automobilismo tem suas regras. Qual seria a diferença entre as modalidades velocidade na terra e velocidade no asfalto?
Bem, o nome já diz tudo, né? Uma é uma categoria que, na verdade, é a mesma modalidade, é a modalidade de carros de turismo, né? Daí, dentro ali da modalidade de turismo, ela se divide também em categorias. Tração traseira, dianteira, enfim. Monoposto, enfim. Mas a velocidade na terra... É uma categoria, são corridas que são disputadas em circuitos de terra e a do asfalto disputadas em circuitos de asfalto. Autódromo Internacional aí de Curitiba, que vocês devem conhecer bem, Autódromo de Interlagos, que vocês devem, né, são os mais conhecidos aí. E de terra nós temos aí no interior, nós temos São José dos Pinhais, Autódromo de Terra. Aliás, nós chegamos a ter 8 ou 9 autódromos de terra atuantes aqui no Paraná. O Paraná já foi muito forte na velocidade na terra. Hoje, infelizmente, nós temos poucos autódromos, né? A cidade, na verdade, as cidades foram crescendo e os autódromos foram perdendo esse espaço, né? Os de terra, claro.
Você falou bastante sobre os eventos, né? O quanto você gosta de participar, estar ali junto das pessoas. Como está sendo a cobertura durante esse período de pandemia?
Bem, quando começou a pandemia no ano passado, março do ano passado, início de março, nós já vimos ali de cara que nós íamos ficar um bom período sem eventos, né? E foi isso que aconteceu. Nós ficamos 5 meses sem nenhum evento. Claro que isso foi terrível para todo mundo, mas principalmente para quem atua do meio, né? Porque nós vivemos disso, dependemos, né, dos eventos. E nós ficamos 5 meses sem nenhum evento. Nós tínhamos até em alguns cartódromos, nós tínhamos alguns treinos, claro, cumprindo todos ali os protocolos sanitários que eram exigidos, que são exigidos até hoje, mas ficamos um bom tempo, né? Depois, em agosto, os eventos recomeçaram, né? Nós tivemos ali alguns eventos que foram cancelados mesmo, alguns só foram adiantados, depois fizeram rodada dupla, tripla, enfim. E depois, em agosto, nós retomamos as atividades. Toda semana tinha corrida, né? Claro, toda semana nós tínhamos ali à disposição as bancas, as salas de saúde, onde nós éramos obrigados, claro, todo mundo que participava dos eventos eram obrigados a mostrar teste de Covid, né? Uso obrigatório de máscara, higienização por todos os lugares. Nós tínhamos, sempre tivemos à disposição álcool em gel, máscaras distribuídas gratuitamente dentro dos cartódromos e autódromos, né? Mesmo porque vocês sabem que a máscara a gente usa durante um tempo, a gente sola, né? A gente coloca a mão toda hora, então a gente precisa ali trocar de máscara 3, 4 vezes no dia, né? Enquanto a gente tá trabalhando, porque a gente fica para lá e para cá, enfim, coloca a mão, tira para comer, tira para tudo, coloca no lugar que pode estar contaminado. Então a gente sempre teve esse cuidado, né? A organização dos autódromos, dos campeonatos também sempre tiveram esse cuidado de seguir todos os protocolos para que a gente pudesse manter os eventos, trabalhar nos eventos e tivesse o mínimo de risco, né?
E uma pergunta que me surgiu agora é: a INE lida muito com a fotografia esportiva, né? Fotografia em velocidade. Como é que funciona durante o trabalho, né? Ele se posiciona ali próximo da largada, de início, depois se posiciona em algum ponto estratégico durante a competição. E como é que você lida com a segurança também, né? Para poder. Os carros estão em alta velocidade, né? Então,
Sim.
como é que funciona essa questão da fotografia esportiva? Ainda mais, né? Tirar foto de um carro de corrida, né? A velocidade absurda, né? Tem que ser bom, é aquele clique instantâneo, né?
A segurança, a gente tem que privar muito, né, essa questão. Não é qualquer pessoa que entra no autódromo, num cartódromo e vai direto fotografar, né? A gente passa por um briefing, existem ali o diretor de prova, os diretores de prova em cada evento, né, que faz uma reunião conosco, nos mostram ali o desenho traçado que vai ser disputada a corrida, e daí nós temos ali uma área que a gente chama de red zone, né, área vermelha em que a gente não pode ficar, porque são lugares extremamente perigosos, né? Então, se um carro escapa ali, pega em cheio. Mas todo mundo que trabalha dentro do automobilismo, claro, a gente enxerga, né? Quando a gente assiste a corrida, a gente já vê ali quais são os pontos de risco, né? Não, não, nem sempre a gente precisa conversar fazer esse briefing com os diretores de prova, principalmente a gente que já acompanha, eu, no meu caso, que acompanho os campeonatos de kart, todo mundo já me conhece lá no meio, os diretores de prova estão cansados de ver minha cara. Então ele já sabe, ó, Red Zone, tá aqui o desenho para vocês, né? Então a gente já sabe. Mas realmente é preciso muito cuidar. Nenhum lugar, na verdade, é seguro o suficiente. A gente coloca a vida em risco todo momento, tá? Porque um carro, mesmo que a gente não esteja nessa área de risco, né? Se a gente estiver ali na lateral da pista, um carro e uma disputa ali entre dois carros ou dois karts, é muito fácil deles se tocarem e um kart acabar desgovernado e ir para, né? Já aconteceu isso diversas vezes com fotógrafos de serem atropelados por karts. Felizmente, nenhum caso grave, nenhum caso de se machucar, de se quebrar todo, enfim. Né? Que a gente mantém ali, a gente precisa manter uma certa distância, na verdade, da pista. Então, até que o kart ou o carro chegue aonde a gente está, eles já diminuíram um pouco a velocidade, né? Então, isso ameniza um pouco a situação. Mas é realmente é uma profissão assim, de alto risco e que, claro, a gente tem diversos cuidados, né? A gente não pode ficar olhando, andando dentro de uma pista, olhando para o chão, para o alto, para o celular ou de costas para a pista, porque a gente sabe que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Quer dizer, pode acontecer uma coisa a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Mas, numa pista de corrida, é muito mais fácil isso de acontecer.
E também, para a gente trazer mais uma pergunta para a Eni, agora é sobre o trabalho de conclusão de curso de jornalismo, né, que a Eni produziu um vídeo documentário, né, intitulado como Automobilismo Paranaense, uma história não contada. Então, fala para a gente como que surgiu essa ideia e o que esse produto jornalístico acaba retratando.
Bem, Evandro, quando eu entrei, quando eu comecei a fazer o curso de jornalismo, eu já sabia o que eu queria, né? Eu entrei porque eu comecei a trabalhar com uma revista de automobilismo e eu queria me profissionalizar, né? Então, desde o primeiro dia, eu já sabia que eu ia escrever, que o meu trabalho de conclusão de curso seria sobre automobilismo, porque eu comecei a trabalhar e é um mundo fantástico, que é viciante, né? Eu me apaixonei assim de cara, então eu queria escrever sobre aquilo, né? E mesmo porque eu gostaria de deixar uma contribuição minha para esse esporte que eu, né, passei a gostar. Quer dizer, que eu já gostava e que me apaixonei. Então, todos os trabalhos que eu fiz, na verdade, durante o curso todo, foram, assim, 70% desses trabalhos foram voltados para o automobilismo, porque era mais fácil para mim, né? Eu já estava trabalhando no meio, então era muito mais fácil fazer todos os meus trabalhos da faculdade relacionados àquilo que eu vivia dia a dia, né? Quando eu tive, assim, ajuda muito grande dos professores, todos os professores da Uninter, assim, sempre me valorizaram muito todo o trabalho que eu fiz. Alguns diziam assim para mim: nossa, não dá nem para a gente considerar você como uma aluna, você parece que é uma colega de trabalho aqui, né? Porque você já é uma jornalista fazendo tudo que você faz, né? Mesmo não tendo formação ainda, mas já atuava. Então, eu sempre recebi, assim, ajuda de todos os professores. O professor Patrick Diner, assim, sempre foi fantástico. Teve uma vez que, assim, no final, no terceiro ano, que eu pensei em desistir, porque eu tinha 30 horas de imagem, né? E daí, assim, eu queria fazer um documentário, mas eu queria fazer um documentário de meia hora, de 40 minutos. Agora me digam, como é que vocês vão colocar 103 anos de história em meia hora, né? Eu tinha que ter o contexto lá de quando o carro surgiu, quando o primeiro carro chegou no Brasil, quando o primeiro carro chegou no Paraná, para daí começar a contar a história do Paraná. Era muita coisa. E daí, quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu não tinha um ponto, porque ninguém fez esse trabalho antes de mim. Não existia a história do automobilismo paranaense antes de eu contar. Então, assim, por onde começar, né? Como que eu ia começar a pesquisar? E mais uma vez eu reintegro que o impresso foi formidável, porque embora a gente não tivesse essas histórias online e muitos jornais já não existissem mais, existem, olha a dica que eu vou dar para vocês, gente, que eu descobri, tá? Existe um site chamado Memória Nacional, que tem digitalizado jornais desde 1700 e bolinha, tá? Então, assim, ó, eu fui pesquisando em bibliotecas públicas, eu fui conversando com os pilotos que eu sabia que eram mais antigos, um foi me dando uma dica aqui, outra ali, enfim. Até que eu cheguei numa pessoa chamada Henrique Mester Neto, que ele era pesquisador, historiador, e era fascinado por automobilismo, e era neto do homem que era dono da relojaria suíça ali na Praça Tiradentes, que fez a cronometragem da primeira corrida que teve em volta da Praça Tiradentes. Primeira corrida que surgiu em Curitiba, que a gente tem notícia, né? Então, ele foi assim, esse seu Henrique Mester Neto, infelizmente ele faleceu há uns 2 anos, ele foi o meu fio condutor de tudo. Através dele, ele foi me contando histórias, só que assim, ó, nós como jornalistas, nós não podemos acreditar do que a pessoa fala, embora não tenha registros, né, assim, que a gente não saiba de mais nada, mas a gente não pode acreditar na primeira história que nos contam. Então, assim, ó, é essencial que a gente vá em busca, que através daquela informação a gente vá em busca de confirmar aquela informação. E daí, para isso, eu fui conhecendo bibliotecas e pesquisando jornais e revistas, até que eu cheguei nesse site chamado Memória Nacional, que é um trabalho fantástico do governo que digitaliza, cada jornal e cada revista digitaliza o seu conteúdo e manda para esse site, o governo que mantém. Então, você, através de uma palavra-chave, você consegue ali a digitalização de jornais com datas, o jornal todo, sabe? Então, foi através desse trabalho impresso, digitalizado, né? O impresso e o digital trabalhando juntos, integrando e não se dividindo, não cada um por si, né? Então, através desse serviço, eu consegui ali confirmar tudo o que os meus entrevistados tinham me dito. Então, se o seu Henrique me falava alguma coisa, eu ia procurar. Gente, foi um ano e meio assim, pesquisando, né? Foi um trabalho bem... E chegou uma altura que eu pensei assim, eu tinha 30 e tantas horas de imagem. Aí eu falei para o Patrick, que era meu orientador, Patrick, eu vou desistir, eu vou fazer outra coisa, porque assim, como é que eu vou dar conta disso? Né? Como é que eu vou colocar todo esse material que eu tenho? Ele falou, não, você não vai desistir, você vai conseguir, nós temos tempo ainda, vai fundo. Eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa ligada sobre moda, uma revista sobre moda que eu estou fazendo, estava começando a fazer naquela época a revista. Ele falou, não, porque sobre moda nós temos um monte de gente fazendo isso. Agora, a história, contar a história do automobilismo é um trabalho inédito. E você já tem todo o material, você já conseguiu fazer todo o material, você já conseguiu arrecadar um monte de informação, né, de confirmar essas informações. Então, o mais difícil você já fez. Agora tá fácil, que é você editar. Fácil! Gente do céu! Assim, eu assisti as entrevistas e eu já ia falando junto com o entrevistado, que eu já sabia de cor o que eles tinham falado. Só que eu tinha que ouvir para saber o que pedacinho da entrevista que eu ia colocar no documentário, sabe? Então foi um trabalho minucioso, cansativo, deu tomar Red Bull com Coca-Cola e café para ver se eu conseguia me manter dias acordada, suicídio, porque não, né? Não tem organismo que resista. Mas foi um trabalho de um ano e meio, eu não comecei a fazer o meu trabalho de TCC em 5 meses, nem em 3, por um ano e meio. E sempre que eu fazia um pedaço e que eu buscava um pouco da história, eu ia colocando para os professores, dá uma lida, vê se é isso, vê se eu estou escrevendo realmente dentro do texto. Porque a gente sozinha, a gente não consegue se orientar. E era tanta coisa para fazer que às vezes eu me perdia, né? Eu precisava ter uma visão de uma outra pessoa. E os professores, assim, todos, sabe? O Patrick, eu não sei se eu vou me lembrar agora o nome de todo mundo, né? Porque eu me formei em 2015, gente. O Tacílio, teve outro professor que até foi embora para a França, que, putz, sua vida, ele dava aula na Uninter de assessoria de imprensa até. Depois, algum tempo depois, eu ainda continuei conversando com ele. Enfim, o professor, gente, me perdoe que eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Mas é muito... Enfim, sabe, todo o grupo, os professores assim, da Uninter, do 2014, 2015, ali, me ajudaram muito nisso, sabe? Todo mundo me dava a maior força, assim. Meus colegas de sala me diziam, nossa, que legal, que fantástico isso. Enfim, e daí saiu aí um trabalho, um documentário com 2 horas de duração. 2 horas. 103 anos de história, desde que o primeiro carro chegou ao Paraná até 2015, que nós tínhamos ali a possibilidade do fechamento do autódromo de Curitiba, né, que estava à venda. Não sei se vocês ficaram por dentro dessa situação, não está mais à venda, nós estamos aí com o autódromo e com o cartódromo, que na verdade é em Pinhais, né, mas que é chamado de Autódromo Internacional de Curitiba, e o Raceland Internacional, onde nós temos agora os campeonatos de kart, que está aí, é nosso. E outra coisa, né? Eu tive aí no meu trabalho de conclusão do curso, quando eu fui apresentar, eu tive na minha banca, que eu fiquei sabendo só uma semana antes da banca, eu fiquei sabendo que uma das pessoas que estavam no meu, como jurado ali no meu TCC, avaliando o meu TCC, não poderia ficar, era um professor que não poderia ficar, porque no mesmo horário da minha apresentação ele teria que estar orientando um outro aluno. Daí, Mauri Konig, gente, se pensa quando meu professor, meu orientador disse assim, Mauri Konig vai estar na tua banca, eu tremi na base. Assim, meu Deus do céu, né? Daí depois eu pensei assim também, ó, quer saber? Mauri Konig na minha banca, né? Avaliando meu trabalho. Se eu tirar 7, tá ótimo. Mauri Konig, gente. Né? Hoje é professor da Uninter. E, enfim, fiz a apresentação. E eu acho que, assim, o grande orgulho, além, claro, dos meus professores, que, nossa, o que eu recebi deles, assim, mesmo antes da banca, durante a banca também, assim, as palavras que eu recebi dele me emocionam até hoje, né? Mas ouvi de Mauri Konig assim, olha-me, eu não trouxe o DVD aqui na banca para não correr o risco de você me tomar ele, porque a história é fantástica, é um produto completamente vendável e que eu aprendi muito. Olha o quanto eu tenho de experiência de jornalismo e aprendi muito ouvindo essa história, que é uma história realmente fantástica, né? E daí me formei com 10 em jornalismo, então foi... Assim, hoje eu vejo, né, que toda aquela minha insegurança de fazer um trabalho, porque eu sou assim, um pouco perfeccionista em algumas coisas que eu faço, talvez o meu perfeito ainda não seja perfeito para alguém, né? Aliás, com certeza não vai ser perfeito para alguém, mas eu tinha muito medo de fazer um trabalho e esse trabalho não, assim, ficar incompleto ou, enfim... Eu tinha medo daquilo que eu pudesse apresentar, né? Então, eu tremi na base o tempo todo, mas sempre tive a força aí de todo o grupo Ninter me dando força, dizendo, vai lá, arrasar se errar, pelo menos você tentou, né? E deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo.
E com essas palavras da Eni, né? Nosso tempo passou aqui, a gente poderia ficar horas e horas discutindo sobre automobilismo. A gente vê que foi um depoimento muito bacana essa conversa, né, que vai ficar registrado. E, Vitor, a gente quer deixar então para a Eni, então, deixar uma palavra final, então, da edição de hoje, e a gente agradece a participação dela.
Exatamente. A Rádio Uninter agradece você por ter compartilhado sua experiência no jornalismo esportivo e também no empreendedorismo. Muito obrigado.
Gente, eu que agradeço, estou à disposição para o que vocês precisarem. Quem quiser entrar em contato comigo, tem lá no meu site www.revistapodio.com, não tem BR no final, tá? Aí tem todos os meus contatos. Eu fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem, não só sobre automobilismo. Eu acho que a gente tem aí uma certa bagagem, é pequena ainda, mas dá para compartilhar, né? Eu acho que qualquer conhecimento que você compartilhe é válido, né? Sobre outras coisas, sobre assessoria de imprensa, sobre fotografia. Se precisarem também, eu tenho outros colegas que trabalham em outros meios de comunicação, mas que também falam sobre, não só sobre automobilismo, mas como em outros esportes. Então, contem comigo. E é sempre um prazer conversar aí com o pessoal da Uninter.
Então, agradecer a Eni, então, pela participação de hoje. Lembrando que essa é uma produção da Central de Notícias Uninter em parceria com a TV Profissão. Até a próxima edição do programa Entre no Jogo.
Obrigada, gente.
Programa Entre no Jogo.